Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia.
Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, e gostaria de prosseguir no nosso tema sobre contribuição, a contribuição bíblica. Então já tivemos aí uma primeira parte, considerando os primeiros versículos desse capítulo 8, e gostaria hoje de prosseguir, de continuar, talvez até o versículo 15. Então vamos relembrar. A contribuição é uma graça, é um privilégio, é uma oportunidade. A contribuição precisa ser acompanhada de alegria e generosidade. Nesse capítulo a gente vê algumas igrejas lá da Macedônia sendo generosos para com irmãos da Judeia que passavam por necessidades. E essa igreja mostrou coisas que são incompatíveis aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Eles conseguiram, no meio de tribulação, estarem alegres. Não é sempre fácil, né? No meio da tribulação estar alegre. Essa igreja conseguiu. E a outra façanha, mas Deus nos permite fazer isso, é no meio da pobreza e extrema pobreza conseguiram ser generosos. Então, é possível para todo mundo. Não é desculpa a tribulação para deixarmos de olharmos e atendermos as necessidades que estão à nossa volta. E também, eu não ganho mais do que... Eu não ganho os milhões e os bilhões que alguns do nosso país ganham. Então eu estou desculpado de contribuir com pouco ou às vezes nem dá. Não tem, porque essa igreja era paupérrima e conseguiu ser generosa nessa oferta para os irmãos da mesma igreja de Cristo, mas que estavam distantes. Também vimos uma consideração sobre a contribuição, que ela não está ligada à nossa situação financeira. Não depende de quanto você ganha para contribuir. A Bíblia não estabelece, até 3 salários mínimos está dispensado da contribuição e de ajudar. Acima é proporcional, e só depois de que nem a nossa imposto de renda, não tem faixa, né? Aquele que reconhece que tudo vem das mãos de Deus, pode e deve, com alegria, contribuir, entendendo que é um privilégio, que é uma graça, que é uma dádiva do nosso Deus. Também a contribuição vai além da simples oferta, envolvendo a sua e a minha própria vida. Então Deus está primeiramente interessado com a sua própria vida, ofertada para Ele. E aí, com a vida, vem o bolso, vem a carteira. E aí, com alegria, a gente contribui. Então, essas igrejas da Macedônia tinham entendido que não era apenas a oferta, mas eles tinham se envolvido com a própria vida, com o seu próprio corpo. E o quinto princípio, a quinta consideração, que a contribuição não precisa ser solicitada. Eles pediram com muitos rogos que eles pudessem participar. Você pensou que legal isso aí? Não tem que fazer campanha, não tem que ficar solicitando, por favor, fazendo gráfico, atingiu tanto, falta tanto, né? Legal isso aí, né? Eles queriam participar mesmo sem terem sido solicitados, sem coação, sem simplesmente, a gente está enxergando, nós somos a resposta a essas necessidades. E assim que essa igreja viveu isso, está descrito aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, para dizer: Corinto, olha para aquela igreja lá, olha o que eles estão fazendo, eu queria que vocês também vivessem desse jeito. Então a gente pode olhar esses exemplos bíblicos e exemplos até que hoje existem de igrejas ou de pessoas, situações que vivem essa realidade e falar: puxa, eu também quero crescer nisso e chegar lá porque o meu Deus me pede dessa forma. Então vamos ler esses primeiros versículos, de 1 a 15, lembrando desses 5 aí pontos, e vamos ver hoje outros 5. 2 Coríntios 8:1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Olhe novamente no versículo 7. O apóstolo Paulo, ele faz alguns elogios para esta igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês estão vivendo e manifestando superabundância em 5 áreas. Quais são as 5 áreas que você tem aí no versículo 7? Que esta igreja era marcada pela fé, pela palavra, o conhecimento ou saber, em todo o cuidado e no amor. E precisavam crescer ou se destacar ou abundar em que outra área? Que é o assunto aqui? Na contribuição. Então, é possível que nós tenhamos e tenhamos avançado, por exemplo, no congregar, mas estejamos faltos na contribuição. É possível que você tenha, talvez, crescido na evangelização, que você tenha crescido na meditação diária, talvez você venceu, puxa, eu consigo ler e orar diariamente, uma vitória, mas talvez você ainda seja lerdo e lento na contribuição. E o apóstolo Paulo aqui, ele reconhece que tem algumas áreas que a igreja estava caminhando bem, manifestando esse destaque nessas áreas, que a NVI usa essa palavrinha aí, esse verbo destacar, né? Mas, nessa área, eles ainda estavam patinando. E o apóstolo Paulo queria que essa igreja fosse equilibrada, fosse saudável em todas as áreas. Porque, afinal, o que é um discípulo de Jesus, senão que ele guarde todo o ensino de Jesus, não alguns? Nós temos as cartas no Apocalipse escritas pelo Senhor Jesus, onde lá nós temos o quê? Uma avaliação. Nós temos ali elogios às igrejas, dizendo, olha, vocês estão vivendo assim, na perseverança, no serviço, nas obras, eu reconheço, continuem, mas tem algumas áreas aqui que vocês precisam mudar, precisa se arrepender. Isso aqui não combina com alguém que se diz igreja de Cristo, discípulo do Senhor Jesus. Então, a gente precisa se avaliar também naquelas áreas onde a gente fala, puxa, do ano passado para cá eu cresci. E nesse assunto em especial, sobre contribuição, como é que está? tem um destaque esse assunto na minha vida? Está equilibrado com aquilo que é o desejo, a expectativa do Senhor e da Sua palavra? Nós podemos ter crescido em muitas áreas, mas ainda sermos donos do nosso próprio bolso, o dono do nosso próprio dinheiro. Eles eram... eles foram elogiados por causa da fé. Que tipo de fé é essa que essa igreja manifestava? Com certeza uma igreja que tinha entendido que o viver é pela fé, não por aquilo que os olhos veem. E essa igreja tem esse elogio, então, de uma igreja que estava vivendo na fé. Talvez ele também se refira ao apóstolo Paulo, a 1 Coríntios 12, quando ele escreveu sobre os dons espirituais, dizendo, olha, eu vejo muitas pessoas nessa igreja tendo esse dom da fé, e sendo exercido, e há abundância. E é uma igreja, então, que vive e exerce essa fé, uma igreja marcante pela sua fé. Você tem sido marcante pela sua fé? Alguém olha para você e fala, esse aí vive pela fé. Esse aí anda confiando no Senhor e não está preocupado com as coisas e a situação à volta dele. Uma igreja também que caminhava bem, manifestava superabundância, se destacava na palavra. 1 Coríntios 1:5 diz, se você olhar lá e virar algumas páginas para trás e olhar 1 Coríntios 1:5, nos diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então as duas próximas áreas que Paulo elogia, lá na primeira carta ele disse, olha, vocês receberam, vocês têm e essa palavra de forma abundante e esse saber e esse conhecimento. Uma igreja que tinha talvez uma fidelidade na proclamação do Evangelho, na proclamação dessa palavra, uma igreja talvez que evangelizava mais, eles tinham mais eloquência, eles tinham talvez a questão da profecia, ou a questão do dom de línguas, enfim, aquilo que se refere à palavra, o ensino, era uma igreja que estava aprovada por Deus nessa área. A terceira era uma igreja que vivia bem na área do conhecimento, do saber, eles tinham sabedoria espiritual, dependiam do Espírito Santo para entender as Escrituras, e são elogiados nisso. E uma quarta área, eles tinham diligência, cuidado, uma igreja organizada, estabelecida, com zelo, cuidando de forma boa das coisas de Deus. E no amor, uma igreja que tinha aprendido a se relacionar com amor de forma pura, de forma equilibrada, e tinha se destacado nisso. Mas essa igreja tinha uma deficiência. Qual era a deficiência? Eles ainda estavam talvez apegados. Uma igreja um pouco mais próspera do que outras na época e na região. Tinha lá um comércio, um desenvolvimento ali. Então talvez as pessoas começaram a ficar um pouco mais endinheiradas. E foi até motivo para que o apóstolo Paulo mandasse quem? Para ensinar e para deixar essa área mais redonda. Tito, está aqui no versículo 6. Né? E o que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim, que como começou, assim também complete esta graça. Esta graça, essa coleta que estava sendo levantada para os irmãos da Judeia. E o versículo 7, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na palavra, e na fé e na palavra, como no saber em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Você precisa crescer nesta graça? Você precisa se destacar nessa área? Como é que está aí pensando nas nossas várias áreas. Como igreja, esse tema acabou sendo assunto nas nossas últimas duas reuniões e a gente decidiu aprimorar, destacar uma verba para atender melhor as necessidades aqui do nosso meio, das famílias que passam por necessidades. Né? Então a gente também, como igreja, a gente quer viver e ter essa iniciativa de ajudar aqueles que de alguma forma passam por necessidades. Você tem tido esse olho para as necessidades à sua volta? Nós queremos, como igreja, crescer nesta graça, e a igreja como é feita de nós, então que você também cresça nesta área. É preciso também destacar-se nesta área da contribuição. Eu também reconheço vários avanços aqui da igreja, em tantas outras áreas. Mas Deus pede que a gente seja destacado em todas. Então vamos crescer também nisso. Um outro princípio, ou uma outra consideração que a gente encontra aqui, no versículo 8, não vos falo na forma de mandamento ou de ordem, mas para provar pela diligência de outros, que são os da Macedônia, a sinceridade do vosso amor. A graça nos liberta não apenas do pecado, mas de nós mesmos. A graça abre o nosso coração e também a nossa mão. Foi por causa desta graça que o bom samaritano fez o que fez. Foi por causa desta graça que a nossa Maria, né, irmã de Marta e Lázaro, também derramou aquele vaso, sem segurar para ela apenas um valor monetário, como os outros olhos viam, dizendo, olha, né, o que poderia ser feito? Na verdade, eu sempre confundo as duas histórias, né? É a outra história da outra mulher que derramou o vaso, que tem esse olhar que poderia ser vendido e distribuído aos pobres, né? Como é que você tem olhado aquilo que Deus colocou na sua vida? Como o menininho lá, como 5 pães e 2 peixes, como sendo alguma coisa que eu tenho o prazer de contribuir, de dar, de abrir mão de todo o meu lanchinho? E depois, eu fico imaginando, ele pensou assim, né? Eu dei 5 pães, eu vou comer 6, né? Tem sobrando, né? Eu dei 2 peixinhos, vou comer 3, saindo no lucro, né? Ele podia comer muito mais do que o lanchinho dele. E acho que ele experimentou isso, deve ter sido gostoso, né? Olha, mãe, a senhora me deu um lanchinho, mas eu comi muito mais do que a senhora me deu, mas como, filho, o que aconteceu, né? Muito legal isso. Foi assim que Zaqueu, por causa desta graça que converteu o coração dele, que ele devolveu quantas vezes mais do que tinha roubado? 4 vezes mais. Né? Também ele tinha esse bolso convertido. Já pensou se nossas autoridades propusessem devolver 4 vezes mais do que foi subtraído? Né? Aí seria uma conversão, né? A gente veria realmente a graça de Deus nisso tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele não está impondo como mandamento. Ele não está falando assim, você tem que dar uma lei. Não. Eu quero simplesmente dar oportunidade para provar aí o amor que Deus já derramou no seu coração. Por isso que a gente não passa com um papel, com o seu nome, e aí ganha um carimbo quando for fiel no dízimo, ou que ajudar e contribuir. E senão a gente manda para cartório. Outro dia alguém mandou num grupo meu lá uma cartinha, né? De cobrança, de não pagamento de dízimo, alguma coisa assim, né? O Evangelho, claro que ele nos dá leis, ele nos dá ordens, nos dá mandamentos, mas ele não quer que isso seja feito simplesmente porque tá na lei. Ele quer ver atitudes do nosso coração, por isso que é voluntário, mas a gente vai prestar contas. Então, aproveite essa deixa do nosso amado Deus, porque ele quer ver a sinceridade, quer ver o amor, quer ver a prática de forma graciosa, de forma espontânea, de forma voluntária. Por isso que a contribuição não é um mandamento, é um ato voluntário de amor. O amor não espera por ordens, não espera para ser cobrado. O amor, ele age. E agora vocês vão me ajudar. Vocês preferem obedecer quando alguém mandou fazer, ou quando você enxergou e você foi lá e você fez? É mais gostoso para os dois lados, para quem tinha expectativa que isso fosse feito e para quem fez. Então, sempre a gente dá um exemplo em casa, né? Você vê o filho vê aquela louça suja na pia, né? Ele passa assim, assim, tomara que não me peça, né? Mas não é gostoso quando eu, como pai, vejo que a minha filha foi lá sem ninguém pedir e lavou a louça? Às vezes quem faz assim tem vontade. Ó, eu fiz, viu? Dá uma olhadinha lá, ó, foi legal, né? Mas para dizer que não é um ambiente muito mais gostoso quando as coisas acontecem sem precisar ter cobrança. Não é? Não é uma delícia isso aí? Você tem tido olhos aqui, ó, olhando aqui para esses bancos, lá no, quando tem o cafezinho, no final do culto, durante a semana, na sua própria casa, né? Você tem tido olhos assim e você, eu quero, antes que alguém me peça, eu quero fazer. No MAB tem muito disso, né? Tem muito disso de ser destacado quando alguém faz alguma coisa sem estar ali no script do, das obrigações de um equipante, né? De alguém da limpeza ou alguém de conselheiro. Isso enaltece o Senhor, porque o amor sobressai. O amor, assim, ele se destaca. E a contribuição também. Atender as necessidades uns dos outros, né? Aquela coisa que nasce porque eu amo a Deus. E é um ato voluntário, onde o amor se apresenta e se destaca. O que diz 1 Coríntios 13? Mesmo que eu dê todo o meu dinheiro para os pobres, se não tiver amor, de nada adianta. E lá tem muita coisa naquela lista, né? Se eu fosse capaz de falar a língua dos homens e dos anjos, dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei, nada disso aproveitará. Então que seja por amor que você e eu vivamos essa área de se colocar como instrumento para as necessidades que estão à minha volta. No versículo 9, no meio desse texto, desse relato, dessas igrejas da Macedônia que contribuíam para a igreja da Judéia, nós temos o exemplo do Senhor Jesus. O que diz ali o versículo 9? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Você vê qual foi a motivação dele? Foi porque Deus mandou? Você vai descer, meu filho, você vai descer lá embaixo e você vai morrer e tal. Foi um mandamento, foi uma lei da parte do Pai? O que diz? Que ele voluntariamente se deu. Novamente. Tinha um plano. Assim como nós temos um plano em relação a essa área financeira. Mas o Senhor Jesus se deu voluntariamente. E está ali esse exemplo belo, magnífico de alguém que, sendo rico, ele veio e se fez pobre, nascendo num lugar bem pobre, vivendo numa família pobre e morrendo também numa cruz. Ele tudo deu por você e por mim, incluindo a sua própria vida. E essa expectativa que ele tem, que nós também demos toda a nossa vida e que a gente enriqueça de alguma forma os outros, mas especialmente o nome do Senhor Jesus. Tiago, abra lá em Tiago 2, versículo 5. Tiago 2,5. Como é que é, Helena, que se fazia, que a gente ouviu recentemente nas igrejas, deixava a espada no ar, é isso? Como é que era a frasezinha? Hã? A espada no ar, é isso? Eu sei que tem igreja que fazia assim, todo mundo com a Bíblia na mão direita assim, e aí dava referência. Aí abaixava e tinha que procurar, e aí tinha que, quando achasse, levantava a espada de novo. Até todo mundo ficava com a espada levantada, né? Porque aí os outros se constrangem, né? A pessoa fica lá, hoje tem Bíblia pesada, né? Para ter a agilidade aí para achar os textos. Hoje é celular, né? Rapidinho assim, né? A gente vê a diferença. Quando a gente faz um estudo com alguém que está acostumado com o celular, na hora que tem um papel assim, não sabe nem mais onde estão os livros da Bíblia, né? Traga sua Bíblia, sempre. Ou seu celular, mas que seja o celular para a Bíblia, não para WhatsApp, Facebook, dá uma olhadinha entre um. Ah, ele está, agora já entendi o ponto dele, agora vou dar uma olhadinha aqui. Não seja tentado isso não, hein? Eu não vejo, mas Deus está vendo. Se concentre, isso é importante, né? Você está focado para que a palavra de Deus realmente seja ouvida e seja praticada. Precisa descer para o coração e a gente se distrai com tanta facilidade. Tiago 2,5 nos diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só, se você se fez pobre aos olhos de Deus, se você se colocou como um doente, como aquele que desprovido de recursos, ele te fez rico, porque você encontrou a riqueza que é o Senhor Jesus. Para serem ricos em fé, não riqueza material, mas riqueza espiritual. O apóstolo Paulo, ele tinha essa coisa de dar oportunidade para que as pessoas, as igrejas, vivessem o projeto de Deus. Olha em Filemão. Filemão, versículo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, ele escreve a Filemão, não dando uma ordem para que ele recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas que fosse assim, de boa vontade, que fosse espontâneo. Olha só, o que nos diz esses versículos de Filemão? Faz tempo que a gente não abre em Filemão, né? Fica antes de Hebreus, fica depois de Tito. Ajudou? Então ele está escrevendo para Filemão a respeito de Onésimo. E ele diz no versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, para mandar, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, até por ser mais velho, eu poderia falar: ó, Filemão, você está me devendo várias aí, e mandar e ordenar. Ele fala: não, eu prefiro que você exerça o amor, que você encontre nisso uma oportunidade de provar o amor que você tem por Jesus e por ele. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, essa área de contribuição, Deus quer muito que você a exerça, que eu a exerça, espontaneamente, de coração, como um exercício do amor que eu tenho por ele e pelo próximo. Que não é assim que se resume toda a lei de Deus: amar a Deus e amar ao próximo. E que isso nasça dos nossos corações, sem ter que a vida inteira alguém cobrar. E até morrer, fazer sempre a listinha: ó, é assim, 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 assim. Seja assim, assim, assim. Mas que a maturidade faça com que você também seja desprendido e viva isso com espontaneidade e com perseverança. Mais um. Versículo 10 e 11. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. O querer é muito bom. A igreja tinha desejado, e eles estavam já quase um ano levantando essa coleta, mas não tinham concluído, não tinha completado a obra. O querer é muito bom. Esse garotinho até está com vontade de levantar esses não sei quantos quilos aí, mas é insuficiente. Tem uma boa vontade, os pais ficam olhando assim, se fosse meu filhinho, nossa, que legal, tal. Tem um aspecto de beleza, o desejo, as boas intenções. Só que o apóstolo Paulo: não é suficiente. Você tem intenção de levantar uma coleta, intenção de ajudar os pobres, intenção de ser dizimista, intenção de colaborar com missões. Intenção é muito bom, mas não é suficiente. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui perguntar para o pai da Jaque, o seu Walter, a respeito de boas intenções. E a gente estava conversando sobre intenções e eu, de alguma forma, naquele momento eu dizia, mas é importante, Deus considera as intenções, as motivações do coração e as boas e tal. Ele me respondeu, tudo bem, mas no inferno também vai estar cheio de gente com boas intenções, né? Mas que estão lá. Então, a gente não vive o evangelho de boas intenções. O evangelho se traduz em prática. O amor, como Jesus ensinou, é prático. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Observa, como nós vimos no Salmo 119, que vive, que pratica. Então, você chega no domingo de manhã aqui na igreja e encontra sua amiga e fala, nossa, eu ia te ligar essa semana. É gostoso ouvir isso, ela lembrou de mim. Mas mudou alguma coisa na prática? Não, não mudou, né? E aí vai, né? Quantas conversas que a gente manifesta a nossa boa intenção, como se isso aliviaria a nossa consciência, né? Olha, eu não te liguei, mas eu lembrei, eu pensei. Não resolve no final? No final não sobra nada, né? Então pode ser interessante, pode ser bonito, pode ser gostoso, mas não é efetivo. Então o evangelho é uma coisa que se vive de forma efetiva. E nessa área também. Não se encha de boas intenções sobre isso, prometendo para você e para todo mundo. Senão, nós vivemos aquele quase. Lembra daquela música lá, Quase Crente? Ele quase evangelizou. Aí você vem no domingo e fala, nossa, eu tive a oportunidade, quase que eu evangelizei 3 pessoas essa semana. Continuaram sem saber de Jesus essas 3 pessoas. Né? Talvez você ficou feliz pela possibilidade, mas não mudou nada. Né? É insuficiente. E a igreja estava assim. Estava considerando e tinha iniciado esse desejo de levantar uma coleta, mas os irmãos lá não tinham recebido esse dinheiro. Ainda estava como estava antes. Um ano antes estava a mesma coisa. A Bíblia diz em Filipenses que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar. E nós precisamos viver não só do querer, mas da realização. Qual o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? A NVI diz assim, a disposição de realizá-la, essa coleta, essa obra, seja igualada pelo zelo em concluí-la. Você tem andado com um bom querer e vem acompanhado igualmente de uma boa conclusão? É preciso completar a obra. O querer contribuir é bom, mas insuficiente. É preciso realizar a obra por completo. O Senhor Jesus está fazendo isso com você e comigo. Lá em Filipenses também ele fala, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele quer, ele caminha nessa direção. Ele quer que também nós, nas coisas que ele nos pede, ou que o amor exige, também nós sejamos efetivos e realizemos. Mais um ponto, a contribuição deve ser de boa vontade, conforme aquilo que temos. Não deve ser promessa futura. Está no versículo 12. Porque se a boa vontade será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. 1 Coríntios 16, 2, quando o apóstolo Paulo estava instruindo os coríntios a respeito dessa coleta, então se passou aí, talvez 12 meses, olha que ele tinha escrito na primeira carta, 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, considerar aquilo que se tem, aquilo que as suas posses, e não aquilo que você não tem. Talvez tenha duas ideias aí por trás disso. Pessoas que não tem, mas prometem que quando tiverem, vão dar. Já ouviu isso também? Não, quando eu tiver tal situação, ou que eu ganhar tanto. Então, a pessoa não está contribuindo com o que tem. De novo, é uma intenção, que para Deus também Não é esse o ponto, não quer apenas intenção, mas talvez para aliviar e para quem está ouvindo soar assim que ele é espiritual. Então, quando eu tiver, não, é hoje. A contribuição é uma coisa que você tem hoje. Deus não vai cobrar o futuro. O futuro a Deus pertence e vai acontecer à medida que ele avançar. E conforme aquilo que tiver, no amanhã e no depois. Então é hoje, com aquilo que você tem. E o texto não está falando daquilo que sobra, porque essa é outra matemática que a gente facilmente faz. Ah, mas eu não tenho nada. Já gastei tudo, já usei tudo, né? Também não é com aquilo que sobra, é aquilo que você tem. Então você tem que pegar aquilo que você tem e falar: Deus, o que eu faço com tudo isso aqui? Aí você está sendo transparente, você está sendo proporcional. Isso é fazer com alegria. Você está considerando aquilo que Deus te deu. E aí, aquilo que Deus te deu, ele vai te dar clareza para quanto contribuir e usar para cada coisa. Olha só essa frase aqui. Alguém disse: devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Vou repetir. Devemos contribuir de acordo com a nossa renda, as nossas posses, aquilo que temos, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Deu para entender? Você toparia hoje, se Deus fizesse um balanço dos últimos 12 meses, o que você contribuiu, falar: vou te dar um salário proporcional àquilo que você contribuiu. Você toparia entrar nessa? Deu para entender? Então, porque tudo é de Deus. É tudo de Deus. E Deus espera, então, e a gente já viu, né, esses irmãos da Macedônia, quão desprendidos eles viviam nessa área. Aquilo que você tem. O menininho deu do que tinha. Ele não falou assim: vou dar um pãozinho e vou guardar os quatro para mim, né? Dois peixinhos, vamos dividir, né? É do que tinha. A mulher viúva também. E essas pessoas são elogiadas, apesar do menino nem ter o nome dele. Mas a história está nos quatro evangelhos, né? Porque revela o coração, não importa o nome, mas importa que tinha um Jesus lá dentro. E Jesus foi glorificado, alimentando tantas pessoas, né? E é assim, é aquela introdução do Alfredo lá, onde um pouquinho ou bastante, conforme o que eu tenho nas mãos de quem deveria estar, a coisa anda e frutifica. E a contribuição tem duas mãos, visando igualdade. Versículos 13 a 15: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Essa última frase aí do versículo 15, aliás, o versículo 15, ele está fazendo referência a quê? Ao maná no deserto, né? Então, Deus mandava o maná lá de noite, de manhã eles podiam recolher quanto queriam. Só que não guarda para o dia seguinte, que aí embolorá, exceto no sábado, que não estragava, né? E aí quem colhia muito, não sobrava, quem colhia pouco, não faltava, para que haja igualdade. É uma via de duas mãos. Um dia eu estou necessitado e eu sei que tem o mesmo amor de Deus nos irmãos, e aí suprem essa minha necessidade. Num outro dia é o outro que vive essa necessidade e eu posso ser o provedor. Às vezes eu sou o provedor, às vezes eu sou necessitado, às vezes eu sou necessitado, às vezes eu sou o provedor. A gente não está acostumado com essa lei aí espiritual. Isso está descrito lá em Atos, Atos 4, olha só. Esse é um terreno lindo, é um terreno lindo dessa ideia da igualdade. Não é o socialismo, viu, gente? É você ter suprida as suas necessidades básicas, porque fazemos parte de um da mesma família, do mesmo povo. Atos, capítulo 4, olha só. Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. A pobreza zero só poderia existir na Igreja de Cristo. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía ao qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos pensar o seguinte: você gostaria de fazer parte de um grupo onde você sabe que você nunca vai ter necessidades? Independentemente daquilo que você está vivendo. Quem gostaria de viver num grupo assim? Fala assim: olha, vou viver a minha vida toda e eu sei que esse grupo vai ser fiel com esse princípio para que haja igualdade. Seria fantástico? Sim ou não? Perfeito, né? Agora, talvez aquele que está passando pela necessidade diga: eu estou dentro desse grupo aí. Mas aquele que tem mais talvez diga: é, vamos pensar bem esse negócio aí, né? Agora, de onde vem o muito ou o pouco? Quem decidiu? Quem faz isso? O nosso Deus, Ele faz o pobre, Ele faz o rico. É que a gente ainda pensa, lá no fundo do nosso coração, que a gente tem mérito em ganhar o que ganha, em ter o que tem. E com facilmente a gente desliza e atribui uma parte disso que a gente tem à nossa capacidade, nosso zelo, nossa perseverança. É verdade que existem as leis naturais de esforço que são de Deus, vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? É claro que tem leis que a gente colhe de esforço que são de Deus. Mas se a gente não colocar primeiramente Deus que faz a gente respirar, que dá as forças, a gente vai ser muito centrado em nós, né? Mas no fundo o Evangelho está nos colocando um cenário aí que seria possível a gente viver esse amor onde não há necessidades. Tem que se definir o que é necessidade também, né? É claro que ele está falando aqui de necessidades básicas, como ele falou lá em Mateus, capítulo 6. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, de vestir, porque Deus vai suprir tudo isso, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês coríntios podem contribuir, mas talvez isso mude algum dia lá na frente, e esses irmãos da Judéia talvez vão ser instrumentos para suprir a necessidade de vocês, para que haja igualdade. Nós temos a história de Davi, quando os amalequitas, eles tomaram Ziclag, né? Que era a cidade onde Davi morava, e tal, durante uma saída dos homens do exército, os amalequitas vieram e levaram as mulheres, crianças, e pegaram tudo dessa cidade de Ziclag, né? E foram embora com tudo isso. E Davi estava voltando, porque ele estava no meio dos filisteus, e aí a turma falou assim: mas Davi é judeu, é de Israel, se no meio da guerra ele trair a gente, então manda ele de volta, a gente não quer que ele guerreie. De repente ele vira lá no meio da guerra e começa a lutar, né, por Judá, por Israel, então deixa ele voltar. Eles voltaram, quando chegaram lá, a cidade tinha sido incendiada, e as mulheres, inclusive, de Davi, e crianças, e tudo, os amalequitas tinham levado embora. E esse Davi, com os seus 600 homens, Davi consultou a Deus, e Deus falou: pode ir atrás que você vai resgatar. Tudo isso aí vai voltar para a cidade. E ele foi. Só que no meio do caminho, tinha 200 soldados que estavam cansados, esgotados. E eles ficaram lá no meio do caminho, lá cuidando da bagagem, enquanto os outros 400 seguiram. E de fato alcançaram lá os amalequitas e conseguiram recuperar todo mundo em vida. Aí quando voltaram com o despojo também do que eles tinham conseguido, a turminha dos 400 falou: não, nós que lutamos, nós que nos esforçamos, então isso tudo tem que ser para nós e para as nossas famílias. E Davi falou: não. Nós vamos dividir por partes iguais, inclusive com esses 200 que ficaram aqui, mesmo cansados, guardando a bagagem. E ali então, o próprio Davi, né, claro, por Deus, ele instaura que os que ficam, que não vão para a guerra diretamente, mas ficam na linha de retaguarda, também são beneficiados com as mesmas coisas que o exército alcança, para que tenham todos partes iguais. De alguma forma fizeram parte, né? E a Igreja de Cristo também é assim, independentemente da função e pensando em capacidades, em talentos, tudo vem de Deus. Deus também pensa nesse sentido de um corpo só, para que haja igualdade. Podemos crescer um pouco mais nessa via de duas mãos? Enxergando, olhando, não sendo aquele que exige do outro, mas que enxerga e faz parte desse corpo. No fundo, todos nós sabemos que seria um cenário maravilhoso. Parece utópico, mas é possível. A igreja primitiva já viveu, outros grupos já viveram isso, e nós podemos crescer, nos destacar nessa área da contribuição. Relembrando, então, a sexta consideração, é preciso crescer em contribuição, se destacar nessa também, não só em outras que já estão indo bem, mas ter um equilíbrio. A contribuição não é uma ordem, um mandamento, é um ato voluntário. Não basta boa intenção, é preciso praticar. A contribuição depende do que temos. E a contribuição tem duas mãos, visa igualdade. E vamos terminar com o texto que está aí no seu boletim de hoje. Deus é contra acumular riquezas? Tesouros? Jesus é contra que nós acumulemos tesouros? Sim ou não? Não é contra. Depende aonde nós os acumulamos, né? O que diz ali, ó? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. É só questão de lugar. E a gente é tão bobinho, porque a gente acumula aqui, só que não é o lugar que a gente vai viver para sempre. Onde você gostaria de usufruir a sua herança? No lugar onde você vai passar a vida inteira ou onde você vai deixar logo, logo? Percebe? Jesus é coerente. Onde você deve acumular a sua herança, o seu tesouro? Onde você vai viver para sempre? Não é assim? Então, quando a gente vive o Evangelho, a gente está acumulando tesouros no céu. Onde lá, a gente vai estar do lado deles o tempo todo, para sempre. E o que fica aqui, vai embora, acabou. Então, vivendo tudo isso, a gente está acumulando tesouros lá no céu. E é preciso que o nosso coração esteja no Senhor Jesus, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu queria finalizar dando alguns números para vocês da nossa igreja. Isso talvez possa ajudá-lo a saber como que a igreja está em termos de contribuição. Para a gente se avaliar e dizer: Deus, a gente está como? A gente está se destacando nisso? Ou estamos aquém? Ou dá para a gente crescer nisso? 60% dos membros são dizimistas. Os outros 40% não são. 9 pessoas, 9, que não são membros, são dizimistas. Isso eu fiz uma contagem dos que ou trabalham ou que eu suspeitei que tem alguma remuneração, mesmo que não seja mensal, mas que seja algum dinheirinho que entra. 9 pessoas. É uma área que a gente deve crescer como igreja local? Olhando os números? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Baixe a sua cabeça, considere diante de Deus. Não é uma igreja que está pedindo, não é uma ordem de uma liderança de uma igreja, é o Senhor Jesus que pede para que a gente seja coerente e que a gente dê com alegria, de boa vontade, pensando em acumular tesouros no céu. Não dá liberalmente quem não oferta proporcionalmente. Não dá com alegria quem não dá proporcionalmente. A proporção é a prova da sinceridade. Senhor Deus, nos ajuda nessa área da contribuição, como indivíduos, como família, como igreja, a crescer e entender cada vez melhor esse princípio. Aqui está em questão necessidades de pessoas, de irmãos e irmãs em Cristo, mas nós temos na Tua Palavra esses mesmos princípios também, com outras situações no final, até uma ajuda de um missionário também é para suprir as suas necessidades, para que a obra do Evangelho continue. E pensarmos em dízimos e ofertas também, no fundo revertendo tudo isso para que o nome de Cristo seja proclamado, avance, vidas sejam salvas, transformadas e que possamos crescer, Senhor Deus, nessa área com alegria, de boa vontade e podendo manifestar esse grande amor que Deus derramou em nossos corações. Senhor Deus, também reconhecemos situações que temos vivido como pecado, dessa falta de discernimento, de percepção, de talvez apenas boas intenções. Então nos perdoa, nos purifica e que nós sejamos simples e humildes a esse ensino e possamos, Deus, avançar nisso também. E não para que outros nos elogiem, mas para que realmente possa sobressair a beleza do Senhor Jesus Cristo, do exemplo de Jesus que se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. Em nome de Jesus. Amém.